Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando para a edição número 19 do podcast It's Time, diretamente de Central 3 em São Paulo, os estúdios da Central 3, mais uma vez recebendo a edição do nosso podcast semanal para falar tudo do mundo do MMA, muita análise e cobertura completa das lutas aqui, você confere aqui no conteúdo exclusivo de MMABrasil.com.br. Mais uma vez me acompanhando na bancada, o editor do site e colunista oficial do UFC, Alexandre Matos, para falar bastante hoje do UFC Fortaleza. Tudo bem, Ale? Boa noite.
Boa noite, Brunão. Boa noite, Leandro e a mim. Boa noite aos nossos amigos que estão aí do outro lado aqui da linha, que vão participar hoje do nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo depois da gravação. Boa noite para quem está aí ao vivo. Vamos falar desse evento de Fortaleza, que inaugurou o legado olímpico do Rio de Janeiro, fora da cidade do Rio de Janeiro, para o MMA. Né? Então vai ser. O evento foi bem legal, né? O pessoal não tava dando muita trela pro card, o evento foi bem maneiro.
Vamos falar um pouquinho do que teve no site essa semana. O site voltou a ter MMA além do UFC, né?
O MMA além do UFC teve o principal. O ACB hoje está se mostrando como a principal organização do MMA internacional fora dos Estados Unidos, né? E tá investindo, tá inclusive começando a tirar lutador do UFC. Então a gente vê que o patrocínio forte financeiro, exatamente. Não vamos entrar no mérito de onde vem o dinheiro, né? As coisas na Rússia não são muito, muito claras, mas é uma organização bem forte e eu conheci já gente que lutou lá e falou que o tratamento para os lutadores é muito bom. Aliás, a gente vai falar também aqui no final do evento de um outro evento de fora dos Estados Unidos que também dá muita moral para os lutadores, isso é muito legal.
E que está crescendo que muito também, né?
De saber que tem gente que tá fazendo um trabalho bem legal, né, fora do UFC. O ACB hoje já é bem grande, o Brave vai crescer também.
Porque a gente vê, infelizmente, mesmo os outros eventos secundários aí, não tratando tão bem seus lutadores, né? O Bellator, por muito tempo, não pagou muito mal. Aliás, ainda hoje, inclusive, paga muito mal os lutadores, não só a questão financeira como tratamento. A gente viu o M1 na Rússia, né? Muito tempo meio que sacanear lutadores, né? Prendê-los com contratos também. Então a gente teve algumas experiências ao redor do mundo do pessoal que não tratou bem os lutadores. Então a gente é muito legal ver o Brave, o ACB, esses eventos dando essa moral que os lutadores merecem. Como a Ale falou, voltaremos a tratar do tema mais tarde hoje. Pessoal, vocês não estão nos acompanhando hoje, como já puderam perceber, não tem link ao vivo na Central 3 no YouTube. Tem link ao vivo na Central 3 via página do Facebook da Central 3, a gente vai testando esse novo método a partir de hoje, até por isso estamos acertando os ponteiros aqui da comunicação. Leandro e a mim na mesa de som, se tiver que fazer algum teste com o Diego Tintin, com o João Gabriel Gelli, fique à vontade para se intrometer aqui, para conseguir colocar os dois na mesa. Enfim, mas a gente vai testar esse método pelo Facebook, que tem um alcance legal hoje em dia, muita gente prefere, fala que o YouTube é pesado e não permite às vezes todo mundo de assistir e acompanhar, então vamos testar pelo Facebook um pouquinho e ver se fica legal o retorno. Alexandre Matos, essa semana eu até trazer alguns outros temas aqui, acho que a gente vai poder discutir semana que vem com mais facilidade a questão, algumas questões extra-eventos do UFC, como por exemplo aquela repercussão daquele caso que o Mark Hunt processou o UFC, já teve alguns desdobramentos, o UFC respondendo, mas acho que semana que vem vai ter uma pauta um pouco mais livre.
Semana que vem especificamente, esse fim de semana ainda tem o UFC de Londres, né?
Isso.
Tem Golovkin e Daniel Jacobs, tem o Brave. Na outra semana o UFC vai ficar duas semanas sem aparecer, então a gente vai ter uma folga aí maior até 4 de abril, que aí volta Patrícia Pitbull, Daniel Strauss, aí tem
volta
o UFC 210, aí a gente volta, mas a gente vai ter aí duas semanas aí pra gente se divertir bastante.
Chegam algumas perguntas pra gente, inclusive, sobre outros temas fora o UFC Fortaleza, que a gente não vai poder repercutir hoje, porque ia ficar meio apertado. Pessoal,
mas último... Mas já deixa tudo anotado, né?
Não esqueceremos. Por fim, antes de como entrarmos no UFC Fortaleza em si, lembrar a todos que semana que vem também, com mais tempo e espaço, faremos o sorteio do prêmio de março para os colaboradores do MMA Brasil, que será um boneco da série Ultimate Collector deste que foi a atração principal do evento de Fortaleza, que saiu derrotado, o Vitor Belfort. A derrota não diminui a importância do Vitor e nem o tamanho dele no mundo, na lenda que ele é no mundo MMA, e sortearemos aí o boneco da série Ultimate Collector, como já prometido no programa anterior, do Vitor Belfort, para vocês que são colaboradores. Ah, eu não sou colaborador, eu quero conhecer. mmabrasil.com.br, tem um banner laranja bem grande da nossa campanha do Apoia-se, que você ajuda o site a se manter e ainda concorre a participar desses presentes tão legais e participar do podcast conosco no estúdio. Leandro Amin, eu sei que você está ocupado, mas manda para mim a trilha do UFC, por favor, a trilha 4, para a gente falar um pouco do Ultimate Fighting Championship. Falar do UFC Fortaleza, que teve um belo público, né, Ale? A gente... A arena muito bonita. Como é que chama? É o Centro?
Eu vou Centro de Formação Olímpica do Nordeste.
Isso. Teve um público... Eu tô pegando até o público oficial.
14.069, se não me engano. 14 mil, pô, menos de 14.100.
Se 14.069 foi chute, você tá querendo ganhar na Mega Sena, né?
Porque foi exatamente isso?
Não, porque você foi tão, foi tão preciso, não, assim, é porque
foi, eu tenho quase certeza que foi isso, porque eu botei na matéria, né? E foi abaixo de 14.100. Especificamente.
Sua memória, como sempre, excelente, Alexandre Matos. 14.069, mais um chute maravilhoso da sua parte. Vamos começar, ali naquele esquema que a gente sempre fez nos últimos programas, é começar de cima para baixo no card, para não deixar de falar das lutas principais com todo o tempo que elas merecem. Então já começar falando do quê? Do Kelvin Gastelum contra o Vitor Belfort, né? Um evento como esse, mais um evento na Globo, a gente viu muita gente desmerecendo o Gastelum. Inclusive, por ser um evento que passa na Globo, a gente sabe que pega um público que não é o público de semanal do MMA, né? Que acompanha todo o UFC toda semana. E o pessoal fala, o Vitor Belfort vai pegar esse cara X aí e vai atropelar. É o Vitor Belfort, é o fenômeno. Vamos ver mais um massacre e tudo mais. Mas os palpites da equipe do MMA Brasil, onde os 8 participantes, se eu não me engano, foram... 9 foram de Kelvin Gastelum. 100%. Já mostravam qual que seria as probabilidades da luta. E foi o que aconteceu, né? Para o Kelvin Gastelum, para quem não viu, no primeiro round, passou o carro no Vitor Belfort. Na trocação, no jogo de boxe, no jogo em pé, que seria o carro-chefe do Vitor. Depois de uma pressão inicial do Vitor, o Gastelum se adequou, achou a distância e acertou bons diretos, bons golpes no Vitor. Ale, para quem não conhecia esse jogo do Kelvin Gastelum, de trocação, para quem conhecia mais o jogo de pressão dele, de força, de wrestling, né? Surpreendeu ele ganhar também no boxe do Vitor Belfort?
A mim não, porque eu fui responsável, a gente agora tá fazendo prévias colaborativas, né, e a mim coube a luta principal. E eu falei, na prévia que eu falei, eu acho que o Gastelum vai vencer, e inclusive ele tem capacidade de vencer lutando apenas no striking. O que me surpreendeu nessa luta foi que ele não fez apenas no striking, ele fez apenas no boxe, ele não chutou. Ele não deu joelhada, ele jogou o boxe, fez o que o Vitor gosta de fazer.
É o carro-chefe do Vitor.
É o carro-chefe do Vitor. Então, se tinha alguma dúvida que tá puxado pro Vitor, acabou. Entendeu? Pelo menos nesse nível, né? As pessoas estão falando, o Kelvin Gastelum ainda não foi devidamente testado no peso médio, né? Ele pegou dois veteraníssimos e um cara que tava parado e voltou pra lutar depois de passar 3 anos caçando o Hitler. Né? E aí voltou pra lutar agora.
Que era o
Tim Kennedy. Tim Kennedy. Isso. E foi o Nate Marquardt antes. Então ele ganhou do Nate Marquardt, do Tim Kennedy, do Vitor Belfort. Os três já passaram faz tempo de seus auges. Então, se a gente puder falar assim, algo surpreendeu? Sim, algo surpreendeu o Kelvin Gastelum jogar só o boxe. Isso me surpreendeu. O Kelvin Gastelum nocautear o Vitor no primeiro round usando apenas striking, a mim não surpreendeu em absolutamente nada. O que foi surpreendente foi ele jogar apenas o boxe e jogar um boxe muito bem feito, né? Hoje a gente teve um debate no grupo de colaboradores do que significa. Muita gente confunde isso. Eu já falei algumas vezes no podcast, já falei algumas vezes no site também. Não custa nada a gente falar de novo. O que significa encaixar golpe, porque esse foi um grande momento do Kelvin Gastelum na luta e uma grande mostra que o Vitor já não vai mais fazer o mal que ele fazia antes. O mal que eu digo para os adversários, né? O encaixar o golpe do boxe é a sua capacidade de absorver aquele golpe sem, sem sofrer tantos danos, tá? Existem várias técnicas que você faz, tipo, acompanha o movimento do golpe. Então o golpe tá vindo pra cá, leva o seu roxo junto pra você diminuir. Tem vários modos de você encaixar um golpe, tá? Encaixar o golpe não é acertar, não é conectar um golpe. Encaixar o golpe é você encaixar o golpe como um goleiro encaixa uma bola, isso, né? Sem bater roupa, isso, né? Porque se você toma um porradão, a gente vai falar daqui a pouco do Edson...
É absorver, né?
Isso, a gente vai falar daqui a pouco do Edson Barbosa. O Benil Darius, ele não encaixou a joelhada do Edson.
Isso.
O Kelvin Gastelum encaixou todos os golpes do Vitor, todos. E o Kelvin Gastelum era um meio médio. É um baita de um meio médio grande para diabo, né? Ele é um peso médio, ele não é um peso médio pequeno, né? Ele não é dos maiores, mas ele não
mas
é pequeno.
Mas o Vitor já foi pesado, né?
O Vitor já foi peso pesado, já foi meio campeão, meio pesado também, né? Então e não fez dano nenhum, sabe? O Kelvin Gastelum encaixou todos os golpes dele muito bem feitos. Teve um pouquinho de tempo para se adaptar a distância, como você bem falou no começo. Nesse momento deu a impressão, as pessoas ficaram com a impressão que o Vitor poderia explodir, fazer alguma coisa, e esse negócio está carregando em todas as lutas, as últimas lutas do Vitor. Tá todo mundo achando que uma hora ele vai conseguir explodir e ele não consegue mais, né? Ele não conseguiu fazer contra o Diego Armusassi, ele não conseguiu fazer contra o Chris Weidman, ele não está conseguindo fazer contra quase ninguém.
É muito pouco para ele contar com essa explosão, né? Acaba sendo, é lógico que ele é um trunfo que ele tem e tudo mais, mas ficar esperando só isso, não que seja só a capacidade dele de trocação, mas ficar esperando que ele exploda e consiga nocautear sempre no começo do primeiro round não vai ser comum. Quero deixar já meu boa noite pro Juan Macedo, pro Marco Antônio, pro Guilherme Anami. O pessoal vai chegando na transmissão aqui no Facebook. Participa do bate-papo, pessoal. Deixe seus comentários. A gente vai registrando. Eu fiz um comentário ali com os meus amigos que estavam vendo a luta comigo. A gente fez um churrasco, a gente saiu do jogo do clube pelo qual eu torço, aqui em São Paulo, e decidi fazer com os amigos um churrasco para acompanhar o evento. E eu cheguei, o pessoal é um pessoal que não acompanha MMA sempre, e tava vendo, e o pessoal fica me importunando, perguntando, né, Bruno, o que vai acontecer, quem vai ganhar, isso, aquilo. Eu chego lá para acompanhar o evento, começo a ver o desenrolar da luta e falo, pessoal, posso ser sincero? Se o Gastelum, os primeiros 30 segundos de luta, eu falei, se o Gastelum ficar trocando soco assim com o Vitor Belfort, vai dar ruim pra ele. Ele vai se dar mal. Mas porque ele vai trocar, ele vai jogar, vai fazer uma pressão, vai tentar um chute. Pode ver. Eu andei até num grupo de um dos amigos e falei, o Gastelum é burro de trocar soco com o Vitor Belfort. Eis que Nikiko toma um knockdown, o Vitor sobrevive com muita dignidade pelo knockdown, muito, inclusive.
E não só knockdown, ground and pound.
Isso, exatamente.
Coisa que ele não costuma fazer, né? Ele não tem costumado sobreviver. Ele sobreviveu com muita dignidade.
E ele sobreviveu com muita dignidade. Acho que o Big John McCarthy vai bem de não parar a luta, inclusive, porque ele fica debaixo de uma saraivada de golpes, que é o Herb Dean, acho que eu veria parando essa luta. O Big John vê que o nosso Vitor Belfort estava consciente, E deixa o Kelvin Gastelum trabalhar sem se meter no meio, e depois com o outro knockdown, aí sim eu acho que ele vai muito bem. Ele vê que o Vitor estava no modo de sobrevivência automático e acaba decretando a vitória. Ali, a terceira derrota seguida do Vitor dentro do UFC. Eu não sei se ele já tinha passado por isso, mas com certeza é o pior momento dele nos últimos anos. E ele diz aí que quer fazer uma última. Ele tem uma luta no contrato só e quer lutar pela última vez no Rio de Janeiro. E ele jogou no ar a ideia de fazer uma categoria de lendas. Eu lutaria na categoria de lendas. Eu quero que você fale sobre essa última luta dele, principalmente sendo no Rio de Janeiro. Eu acho totalmente justo. Acho que não pode ser diferente. Se o Vitor decidir, olha, eu vou parar com essa luta, o UFC tem que dar uma luta pra ele no Rio de Janeiro. Ganhando ou perdendo, eu acho que isso é indiferente. Lógico que ele vai querer ganhar na despedida, mas acho que é indiferente. Ele tem que lutar no UFC no Rio de Janeiro com o público dele, na casa dele, para se despedir da organização que ele mais fez história. E uma divisão de lendas, aliás, a gente já comentou isso aqui no podcast, eu já fiz texto sobre isso pro site, quem quiser procura lá, Masters, aliás, vai, procura The Ultimate Business no site, que vai ter
mmabrasil.com.br/tag/the-ultimate-business.
Se qualquer coisa joga The Ultimate Business
na procura MMA do
Brasil
site,
no Google, no que Google vai achar também. E pega a matéria que eu fiz pra categoria de Masters. Ale, despedida do Vitor, categoria de lendas que ele sugeriu, o que você acha?
Vamos lá, uma coisa de cada vez. Botar o Vitor pra se despedir no Rio de Janeiro, assim, não é só mérito, não é só justo. Assim, o UFC não pode não fazer isso, né? Isso é quase um muito obrigado pro Vitor pelos todos os anos que ele prestou, não só a carreira ao MMA, como ao UFC também. Seria muito legal pelo seguinte: em 2017 ele faz 20 anos de UFC e ele estreou no UFC 12. O UFC Rio vai ser o UFC 212. Então isso é bem legal, né, cara? Vai ser 200 pay-per-views depois do evento que ele estreou, né? 20 anos depois que ele estreou, pra ele se aposentar na cidade que ele nasceu, na cidade que moram os parentes dele e tal.
Vai ter uma galera acompanhando, assim, desde a galera da antiga, da academia, exatamente, até o pessoal atual.
Eu ia falar com o pessoal do Cássio, eu não sei se o pessoal do Cássio for lá vai estar torcendo pra ele, mas enfim, desse pra lá. Então é muito importante, cara, que ele faça isso, que o UFC faça isso. E sobre ganhar ou perder, afinal, o Randy Couture se aposentou tomando nocaute do Lyoto Machida, o Chuck Liddell se aposentou sendo nocauteado pelo Richie Franklin. Todos os grandes.
O Fedor ícones... tinha parado também tomando um nocaute,
até voltar e fazer
as duas lutas pra dar um prorrogação. Enfim, voltar de vez, mas enfim, tinha parado também tomando nocaute.
Então, os grandes, e principalmente no próprio UFC, né? O Minotauro perdeu pro Stefan Struve. Então, grandes lendas do esporte perderam, né? O Royce, a última luta do Royce, ele perdeu. No UFC, ele foi surrado pelo Matt Hughes, né? Então, se você pegar o Hall da Fama do UFC hoje, todo mundo que tá ali dentro se aposentou perdendo no UFC. O Vitor vai fazer parte do Hall da Fama do UFC, isso aí eu não tenho a menor sombra de dúvida. E se ele se aposentar perdendo, pô, beleza, ele vai querer ganhar, óbvio, né? O UFC não vai botar mais, eu acredito que o UFC não vai botar um lutador top de linha pra enfrentar o Vitor nessa última luta.
Dá um
desconto pro cara e mesmo que ele venha perder, cara, é aquela hora que estaremos lá
Pra aplaudir,
pra agradecer todos esses anos, que eu vou te falar o seguinte: achem o que você quiser do Vitor Belfort, tá? Todo mundo, eu tenho as minhas opiniões em relação à pessoa, mas cara, se eu fizer uma lista dos 10 lutadores mais empolgantes que eu vi lutar na minha vida, ele provavelmente tá nessa lista, tá? Ele lutando sempre foi um cara muito empolgante, pro bem ou pro mal. Tá? Não tem luta travada com ele, não tem luta ruim com ele, não tem luta pra trás pra ele.
E você tem a memória melhor que a minha, mas lembrar de uma luta monótona do Vitor Belfort, ou que tenha sido chata, porque tinha dado
soco. Vou te falar que eu não lembro, não, bicho.
Pior que a memória do Alexandre vai lá pra trás, lá 2000 e pouco, e não vai achar.
Exatamente.
E ele é um símbolo também, Ale, a gente tá falando aqui um pouco da carreira dele agora. Ele é um símbolo também do lutador de MMA que foi pro mainstream, ou seja, que se infiltrou em mais camadas sociais que o público fã de luta, principalmente pela participação dele no reality show do SBT, a Casa dos Artistas, lá atrás, obviamente. Depois tudo o que aconteceu com a irmã dele, a tragédia com a irmã dele. Então, isso tudo fez o Vitor, e mais as vitórias dele também, que se ele tivesse tudo isso e não fosse um cara vencedor, também não daria uma moral pra ele, que sabe muito bem como é que é no Brasil a cultura do esporte. Se ele não tivesse tudo isso, fosse um vencedor. Então, por essa conjunção de fatores, ele é um cara muito importante, que foi um grande embaixador do MMA para todo o Brasil, na verdade. É um cara que já apareceu na Globo milhões de vezes e tudo mais. Então, é inestimável a importância dele para o esporte. Alexandre, categoria de lendas, rapidamente. Sonho?
Não.
É mais fácil ficar casando veterano com veterano em vez de fazer uma categoria disso?
Então, pode ser. E cara, você não precisa fazer um evento de veteranos, entendeu? Você pode casar lutas de veteranos como se fosse uma outra categoria do UFC.
Juan Macedo mandou que contra o Heath Herring no Pride a luta foi chata, Alexandre.
Contra o Heath Herring no Pride? Não me lembro, não, cara, mas pode ser. O Heath Herring não era um cara que faz das lutas mais legais, não, mas...
E já uma boa noite para o pessoal da equipe acompanhando, Rafael Oreiro, Felipe Freitas, quem tá entrando também, mandando boa noite ao Carlos Davi, o Chico Patti, grande Chico Patti, entrou aqui para acompanhar. Uma boa noite para todos. Mas enfim, Alexandre, sobre a categoria de lendas.
Então, aí, como eu tava falando, você vê que, naquele caso de dizer o que você acha do Vitor, ele se aproveitou dele ter dito que ele quer fazer uma liga de lendas, né? Liga de lendas em inglês é League of Legends, então ele tá querendo
ir na aba
do jogo de computador mais famoso do mundo hoje.
Leandro, né, que adora esportes.
Que encheu o teu estádio lá também, né?
Depois vendeu em 2 horas lá.
Exatamente, assim. E lotou.
Então, sem falar de tragédia, por favor.
Então eu acho viável, cara. A gente já tinha feito um texto sobre isso, né? Seu exclusivo. Eu achei bem legal a ideia, eu acho muito melhor...
A ideia do texto era fazer na categoria de lendas ou de masters, se chame como quiser, ter uma idade inicial, então a idade a partir de 45 anos, por exemplo, 40 anos,
35,
você ter regras, regras mais que exijam menos do físico lutador, então rounds menores, intervalos maiores entre round, proibição de cotovelada no chão, por exemplo.
De repente usar luva amadora que é maior.
Isso, então você tem, pode criar algumas regras aí.
E o mais importante, não botar um cara de 39 anos contra um menino de 25.
Isso, tá? Exatamente.
Esse é o ponto número um, entendeu? Então para evitar o que a gente viu de BJ Penn contra Yair Rodrigues, que a gente viu Vitor Belfort contra Kelvin Gastelum, e deixar os caras lutarem, porque, cara, o cara tem um instinto de lutador.
Ele quer lutar, ele quer. Às vezes o pessoal pergunta o que ele tá fazendo lá ainda, e o cara quer lutar, ele quer participar.
Exatamente, ele quer lutar, ele quer sentir aquela adrenalina e
o cara faz há 20, 30 anos isso, a vida inteira lutando, treinando. Exatamente,
eu ia dizer, meu irmão, para agora. Parar não é fácil.
Fica vendo
não
Netflix é fácil nenhum, em casa, né?
Nenhum esporte, né? O Ministério dos Esportes de Cuba tem um setor do Ministério que é feito pra você desprofissionalizar atletas, né? Que lá desprofissionalizar.
Inclusão social.
No caso lá, porque o esporte não é profissional lá, né? Mas você tirar o atleta da. Desintoxicar o atleta para ele poder ser reincluído na sociedade em outra função, nem que seja ainda com esporte, mas em outra função, né? O Vitor é um homem de negócio muito bem sucedido, tem uma academia aqui no. A Forte Fit, aqui no, lá no Rio de Janeiro, então esse aí não vai ser problema para ele. Mas, cara, o cara quer lutar, cara. Então é aquela parada, quer lutar, luta. Só não precisa ser com o Kelvin Gastelum, entendeu? Só não precisa ser com o Yair Rodrigues, não precisa ser com um menino desse.
Bem, vamos entrar agora em Kelvin Gastelum. Enquanto isso, pessoal, só pra informar, eu anunciei aqui o Diego Tintin e João Gabriel Gelli algumas vezes. Estamos tendo pequenos problemas técnicos aqui com a questão da transmissão no Facebook, o cabeamento. Leandro Amin, boa noite, tudo bem?
A mesa fala.
Leandro Amin, primeiramente, boa noite.
Boa noite.
Prazer a sua companhia aqui. Só explica rapidamente.
Isso, peço desculpas aos amigos que estão acompanhando ao vivo aqui o It's Time. Tecnologia nova, problemas novos, um conflito de uma tecnologia com a outra que está sabotando o áudio do Skype.
Então, do Skype que não está entrando. Então, mas tudo bem.
Eles não estão nos ouvindo, a gente até teria como ouvi-los, mas eles não estão nos ouvindo, seria uma conversa de louco. Mas daqui a pouco eles vão.
Geralmente é uma conversa de louco isso daqui mesmo, mas seria mais do que a média.
Então, em nome das editoras, eu peço desculpas, mas daqui a pouco os nossos convidados de Skype falarão com a gente por outro meio, porque a gente não termina esse programa sem a voz. De Tintin e de João Gabriel.
Então faz o seguinte, Alexandre, manda para os nossos colaboradores, além enquanto eu venho falando do tema, para eles, alguns temas para eles fazerem, porque eles vão gravar, passar áudio para o Leandro e a mim, que vai colocar no ar. Então vamos só definir aqui qual que eles vão falar, a gente coloca no ar as participações do João Gabriel Gelli e do Diego Tintin, que estavam loucos para participar, para falar desse UFC Fortaleza. Ale, vamos falar do Gastelum, a gente não falou do Gastelum ainda. Aonde vai o Kelvin Gastelum, que está na categoria errada ou não está? Porque o cara chega no local, teve o Belfort, está tudo certo, ele é peso médio mesmo?
Então, cara, o João, no, na coluna de matchmaking, que foi ao ar, já está no ar nessa segunda-feira, falou que a categoria, para ele, a categoria do Kelvin Gastelum é o peso meio médio. A gente ainda está passando pelo período de adaptação dos lutadores à regra de proibição de reidratação intravenosa, com soro intravenoso. Então, eu acho que a adaptação dos lutadores, em qual categoria eles vão ficar, ainda vai mexer, tá? Então a gente já tem o Donald Cerrone lutando de meio médio sem pensar em voltar. A gente já tem o Alex Cowboy que lutou nesse evento contra o Tim Means, que também era um peso leve, que também não estão com vontade de lutar. Quem estava de Grass Fighter no evento, que era peso leve campeão, não está mais afim de voltar, é o Rafael dos Anjos. Rafael dos Anjos disse que ele deu uma entrevista pro MMA Junkie dizendo que o custo de cortar para 70 quilos para ele não vale a pena. Tá? O retorno que ele tem, o que ele ganha hoje, ele voltaria, a não ser que seja uma luta, uma super fight, então, ou seja, ele uhum. meteu lá, a não ser que seja quando o McGregor e Nate Diaz.
Se for para ganhar muito dinheiro ou cinturão, tamo aí, senão não enche meu saco.
Senão, vou continuar de 7-7. Então, isso vai ser um movimento que vai acontecer ainda, e isso não parou, tá? Na verdade, isso começou agora. Então, eu achei que as pessoas começaram a insistir. Tá? Elas começaram, quando proibiram o soro, o pessoal insistiu, peraí, deixa eu ver como é que dá, deixa eu diminuir o peso de base, vai ter gente que não vai conseguir. Talvez o Kelvin Gastelum seja um desse. Então eu acho que há uma possibilidade bem aceitável do futuro dele ser no peso médio. Até porque eu prefiro, se for para não ficar batendo peso, que ele não volte mais. Tá? Agora também, já foi lá Nate Marquardt, já foi Tim Kennedy, já foi Vitor, beleza. Agora, o João perguntou para mim, o que você faria com o Gastelum no matchmaking, na tua próxima luta, top 7 pra frente, entendeu? Pega alguém aí, ele botou lá o perdedor de jacaré.
Merece, né?
Ele botou o perdedor de jacaré e o Ita, que eu acho uma ótima, tranquilão. É, e daí pra frente, Musashi, Weidman, Rockhold, bota alguém desse bolo.
É que daqui a pouco ele chega naquele bolo de elite que briga pelo título, né?
Porque ele já era desse bolo na categoria de baixo, né? O Vitor era ranqueado, o Tim Kennedy, apesar de não lutar muito tempo, ele tinha resultados de lutador ranqueado, apesar de estar parado há muito tempo. Então, o Kelvin Gastelum, ele meio que traz o histórico dele da divisão de baixo, e a última luta dele na divisão de baixo foi um baita de um atropelo no Johnny Hendricks. Né? Então é de respeito a atuação que ele teve. Então, cara, merece crédito. Eu acho que ele vai continuar no peso leve, médio, tá? Eu acho que ele não vai baixar. E ele tem futuro, porque é um menino bom, um menino esforçado, um menino talentoso e um moleque que tá melhorando. Aquele cara do TUF 17 não existe mais. Entendeu? Aquele moleque não existe mais. Aquele grinder, aquele moleque que só queria saber de grudar, de botar pra baixo, aquele moleque não existe mais.
Rafael Cordeiro ajudando muito, né?
Ajudando muito. Com muita e muita percepção de espaço, de utilização de área, assim, o moleque... E tem 25 anos, cara. Então...
Potencial gigantesco.
O potencial desse moleque é gigante. Gigante. Eu tô muito empolgado pra ver a sequência da carreira dele.
Deixar aqui registrar mais umas participações aqui com a gente já aqui pela transmissão no Facebook. A Estela Martins que comenta que o Vitor Belfort há poucos meses estava no programa do Gugu, né?
Ele é desse tipo, cara.
É, sim.
É pra você saber o tamanho dele, né?
Exatamente. A Renata Moré, deixando aqui essa participação. Boa noite pra Renata nos acompanhando.
Uma coisa que a gente tem que falar...
Falta ela aqui, inclusive. Renata, vem participar com a gente aqui no podcast.
Exatamente. Tá enquadrada, Renata. Você não tá nem convidada, você tá enquadrada. Sobre a luta que mudou a história do MMA no Brasil, que é Anderson Silva e Vitor Belfort, quem se deu bem no pós-luta, quem saiu da luta gigante, foi o Anderson por motivos óbvios. Mas quem tornou aquela luta gigante foi o Vitor.
Sim,
não foi o Anderson.
Naquele momento...
O conhecido era o Vitor, o popular do Brasil era o Vitor. Quem as pessoas queriam ver era o Vitor. Disseram que há um monstro brasileiro no MMA... que pode acabar com o Vitor Belfort. Mas as pessoas que sintonizaram aquela luta e que o combate nunca vendeu tanto na vida como naquela época, era pra ver o Vitor, tá?
Isso.
Então as pessoas têm que ter noção do tamanho do que é o Vitor Belfort e da importância que ele tem pro esporte.
Tintin aqui manda, Tintin já vai entrar na hora com a gente, manda que o Belfort é o lutador que o povo da firma acompanha, Alexandre, o povo da firma acompanha sem medo e sabe quem que é. A Estela Martins deixa também outra pergunta sobre Massaranduba, que a gente vai comentar mais pra frente quando chegar no Massaranduba. E o João Vitor Xavier, nosso colega aqui.
Isso que eu ia falar.
Manda bala.
A pergunta do João Vitor, né, que é um dos colaboradores do Sexto Round e cobre o MMA pelo Daily Mail também, o site inglês, ele perguntou aqui uma coisa que eu sempre achei também. Ele fala que não vale a pena adicionar novas categorias no MMA porque o gap de espaço de peso é muito grande. 70 para 77, 77 para 84, 84 para 93 é peso para caramba, entendeu? Ela só começa a diminuir, vai de 10 em 10 quando ela vai 10 em 10 libras, né? De 66 para 61, 61 para 57.
Eu sou contra, Alex, o que você acha?
Eu acho que deviam diminuir, tá? Eu acho que não precisa diminuir.
Eu já acho que tinha que sumir o peso galo, por exemplo. Ou não, o peso pena tinha que sumir, por exemplo.
Não, eu acho que tinha que... Cara, eu acho que pelo menos cabe em duas categorias, entendeu? Eu achava que caberia o cruzador e o supermédio, tá? Eu acho que você podia...
É que esse é um debate pra programa que a gente vai ter mais tempo, né?
Que a gente passa mais tempo, é.
Porque você vai criar o cruzador, o peso pesado que já não tem ninguém. O cruzador seria entre o meio pesado e o pesado.
Isso.
O meio pesado que já não tem ninguém ia perder os melhores, que era
você
o
Caio
Velasquez.
Mas você ia fazer uma
Miotic.
Puta de uma categoriaça, entendeu? Você ia juntar John Jones com Caio Velasquez, com Júnior
Cigano,
com Cormier, você ia fazer uma categoria monstruosa e você ia ter... Ah, o meio pesado é ruim, o peso pesado é ruim também, então ia continuar na mesma. Só que em vez de você ter duas categorias ruins, você ter duas ruins e uma sensacional. Entendeu? Eu acho que valeria a pena, tá? Então tem muito. É aquele negócio, foi o que você falou. A gente, num dia que a gente estiver sem tempo, pauta, a gente fala disso.
O João Gabriel Dal Forno manda aqui, muito bom. Curto muito esses caras que fazem cosplay de Frank Edgar e lutam em categorias acima do padrão pro tamanho deles. Cerrone, que é o Masvidal, o Rumble, enfim, tudo mais.
Mas a proibição do soro intravenoso vai mudar a nossa percepção do que é a categoria ideal para cada lutador.
Isso.
Entendeu? Então eu acho que aí. Dá mais um ano e meio, no mínimo, pra gente poder falar disso direito. Ó, agora consolidado, o lutador com esse pódio físico vai lutar nessa categoria, entendeu? Eu acho que pelo menos aí tem pelo menos perto do final de 2018 pra gente já ter uma noção mais clara, tá? Até pra preparação física evoluir também.
Matheus Costa registrando que atrasado, mas cheguei. O Caio Andrade, assim como o Juan Macedo, vampetando e ouvindo, vendo o programa enquanto trabalha. Muito obrigado pela consideração, seu patrão agradece. E registra o comentário do Leonardo, você, Alexandre.
Leonardo Pateira, mandando um grande abraço ao meu grande amigo, empresário de lutadores, ex-promotor, que fez o Império, ajudou muito o Demo Fight. O MMA baiano deve muito a Leonardo Pateira. Grande abraço, meu camarada. Tô com saudade
grande
de você,
abraço, seu Leonardo.
Puto. Em maio estaremos aí pra tomarmos algumas. E Guilherme Pinheiro também, que entrou aqui e já foi intimado pra estar aqui nessa bancada também. Guilherme Pinheiro, que é um amigo da galera da Trivela, da própria Central 3 também.
Isso.
Então, e um participante do nosso podcast por anos, né? Por muitas edições. É, Guilherme Pinheiro também vai voltar.
Tem que voltar também.
Também.
Bem, Alexandre, vamos seguir, que temos muito assunto para falar. O pessoal vai matar a gente se a gente não chegar nesses assuntos. Vamos falar de Maurício Shogun Rua. Leandro Amin, você consegue me trocar a trilha, por favor? Eu quero a trilha 3, por favor, Leandro Amin. Porque para falar do Shogun vencendo assim, Alexandre, eu quero a trilha do Pride. Não precisa... Não precisa... Vamos seguir, Leandro Amin? Não precisa mutar, não? Senão a gente vai... Isso, reduz assim, fica bacana. Vamos em trilha do Pride já, ao fundo... Para ilustrar a vitória de Maurício Shogun Rua, o melhor estilo da sua carreira no Japão, né, Ale? Entrou pra porrada com o Jean Villante, que é outro que adora trocar soco como se não houvesse amanhã, numa disputa de quem caía primeiro. E pra nossa alegria, quem caiu foi o Jean Villante. Quer dizer, se você torcer pro Villante, tinha preferência pro Villante, não gosta do Shogun, não sei. Talvez não seja pra alegria de todos, mas eu gostei. Acho que muitos brasileiros que têm esse carinho especial pelo Shogun gostaram de ver ele nocauteando. Uma luta que se desenvolveu praticamente toda na trocação. A gente pôde ver as velhas suspiros de velhas combinações do Shogun, né? Golpes em cima, embaixo. Principalmente no terceiro round, quando ele conseguiu capitalizar a vitória, batendo no corpo, batendo em cima. Muito legal ver o Shogun com essa sequência e conseguindo o nocaute no terceiro round pra cima do Jean Villante. Agora, Alexandre, sem querer fazer o cara que vai estragar a festa da rapaziada, o Shogun também antigamente não passaria esse. Não demoraria é três louco. Rounds trocando soco com o Villante pra ganhar a luta. E parece que o queixo dele tá um pouco mais inteiro, mas ele engoliu muito golpe. Ele absorveu, como você colocou, muito golpe, encaixou muito golpe também, né, Alexandre? É copo meio cheio ou copo meio vazio pro Maurício Shogun Rua?
Então, defensivamente tem os dois lados, né? Ninguém vai duvidar do queixo do Shogun, do que ele já...
Ah, ultimamente eu tenho duvidado ultimamente ali.
É, cara, o que ele passou com o Dan Henderson é coisa que poucos seres humanos passam, né? E ele
é, mas aí foi nocauteado pelo Sampro também depois, mas também que é um cavalo também.
É, não, né? E foi nocauteado pelo Sampro naquele negócio que, pô, é aquela luta que até hoje ninguém entende como é que foi parar aquele skate no octógono, né? Tacar o skate pro Shogun tropeçar,
o Shogun escorrega.
É um grande vacilo aquilo ali, né? Então, não, brincadeiras à parte.
Três vitórias seguidas, Ale.
Três vitórias seguidas que ele não conseguia desde a vitória sobre Alistair Overeem no Pride, né? A última vez que o Shogun teve três vitórias seguidas foi no Pride.
E isso foi em 2007. Começo de 2007.
Exatamente. Então vai fazer 10 anos.
10 anos, fevereiro de 2007.
Isso, aliás, em abril de 2007 faz 10 anos que o Pride acabou. E teríamos homenagens no MMA Brasil. Ele, no máximo ele tinha conseguido duas vitórias algumas vezes. Conseguiu antes quando ele ganhou o title shot, né? Nocauteou dois idosos pra conseguir o title shot contra o Lyoto Machida.
Que maldoso, esse
Alexandre. E agora, das três vitórias dele contra o Corey Anderson, há controvérsias se ele ganhou mesmo ou não.
No split decision, né?
É, exatamente. Então, como você falou, cara, na época do Pride, o Shogun do Pride, Shogun de sunga branca.
Shogun de sunga branca, maravilhoso. De sunga 100%
branca, né? Não sunga 85% branca, que tinha uns traços pretos lá nessa sunga dele agora.
Tava dando uma vascainada na sunga, né?
Exatamente. O Shogun tinha deitado um cara que nem o Villante em bicho em 3 minutos. Pelo amor de Deus, né? Um cara que se propõe a lutar daquele modo que é altamente empolgante e altamente burro, como o Jean Villante faz, e que, aliás, ele fez um baita do meia-culpa depois, e de uma avaliação reflexiva. Será que vale a pena eu continuar fazendo o que eu tô fazendo?
Sim.
Tipo assim, é sensacional, mas mesmo você não vai a lugar nenhum, meu filho.
O Villante é muito sincero, né?
É, ele é muito sincero.
Ele é divertido de
jogar. Ele é demais.
Mas nem falamos isso também, quanto o Gastelum é divertido também, né? O Gastelum,
sim, sacanagem,
tudo bem, não dá tempo de falar.
É. Então, cara, soube capitalizar, soube detonar a luta na hora que ele precisou, né? Muito lento, né? O jogo de perna muito travado. De vez em quando, movimentação de cabeça, principalmente no final, na parte final do primeiro round, ele mostrou uma movimentação de cabeça, ficou legal. O boxe do Shogun ficou muito, muito bonito naquele final,
ficou,
um minuto
certeza.
E meio do final do primeiro round, e acabou no segundo. Né? No segundo ele engoliu muito mais soco do que ele devia, né? E aí
eu
a luta
com
ficou um
ali.
Pouco franca, exatamente.
Sem querer ser parcial, né? Teoricamente o jornalista não pode, mas... fiquei com medo do Shogun ceder em alguns daqueles socos ali, porque o Villante é um cara que encaixa bons socos também. A gente já viu ele encaixando bons socos. Que perdeu do Maldonado, é verdade, mas é um cara que gosta desse jogo da trocação. Ale, antes de você continuar, vamos registrar a presença aqui de Diego Tintin via áudio. Diego Tintin, que não consegue falar ao vivo, mas deixou sua participação e sua opinião sobre essa luta registrado. Por favor, Leandro Amin.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leandro Amin. Boa noite, ouvinte da Central 3 e do MMA Brasil. É, não foi possível essa noite fazer aquele bate-bola ao vivo, mas só rapidinho, fazendo uma participação rápida aqui, só para falar, dar um pitaco na luta do Shogun. Vocês provavelmente já falaram alguma coisa sobre essa luta no momento que estão ouvindo esse áudio. Foi uma luta que o Shogun mostrou o quanto que o potencial ofensivo dele ainda tem algum resquício ali dos melhores momentos da carreira. Infelizmente a parte física, a parte defensiva não estão mais na altura da elite da divisão, na elite do MMA atual. Uma coisa que me lembrou bastante o Shogun das grandes lutas que ele fez, o Shogun do seu melhor momento, é como ele não desperdiça golpe, ele no terceiro round, a blitz que ele deu no Vilante para encerrar a luta mostrou como que, mesmo com o oponente ali com a casinha fechada, encolhido, com as mãos protegendo o rosto, o Shogun lançou ali uns 15, 20 golpes ali, e todos eles cirurgicamente colocados de forma a dar interrupção na luta. Isso aí foi, acho que, o que mais me chamou a atenção nesse combate aí. O Shogun não está de volta, o Shogun do Pride, o Shogun da Sunga Branca, todas aquelas brincadeiras que todo mundo faz, mas essa habilidade que ele tem de não desperdiçar socos e terminar com a luta quando tem a oportunidade, acho que ainda ficou bem viva na nossa memória. Um abraço aí para todo mundo e até a semana que vem, se tudo der certo,
De volta aqui. Bom, registrada a opinião do Diego Tintin. Não deu para registrar ao vivo tradicional, né, Ale? Mas ele registra a opinião dele sobre o Shogun. É essa coisa mesmo de não ver o copo tão cheio assim, né? Não voltou o Shogun de Sunga Branca. Mas em todo caso, Alexandre, eu acho que é legal ver o Shogun apresentar um nível decente de luta, né? Que a gente desacostumou a ver o Shogun apresentando o nível que a gente espera dele, mínimo de trocação, de encaixe de golpes. Eu fiquei bastante feliz com a vitória do Shogun. E na carreira dele, ali, dá pra pensar em voos mais altos ou é casar umas lutas interessantes pra ele, pro público?
Então, cara, não. Tá? O Jean Vilante, apesar de ser ranqueado, a distância dele pros caras que estão na frente do Shogun é muito grande. Tá? E o Shogun não ganhou do Corey Anderson, na minha opinião. Então, eu não acho, cara. É perigoso. Eu vi, né, eu falar, dá se o Jimmy Manua ganhar do Corey Anderson, que é a luta principal do evento. Sim, Corey Anderson e Jimmy Manua é a luta principal do evento de sábado, acredite se quiser. Então, se o Jimmy Manua ganhar, porque o Corey Anderson já lutou com o Shogun, né? Se o Corey Anderson ganhar se o Jimmy Manua ganhar do Corey Anderson, seria uma luta boa pro Shogun. Eu tenho maior medo, bicho. O Jimmy Manua é mais rápido, o Jimmy Manua é mais ágil, é um striker melhor e muito mais perigoso do que o Jean Vilante, apesar de não dar pro adversário o benefício da dúvida do wrestling que o Jean Vilante dá e não usou. Né? O Jean Vilante é um wrestler decente, era um companheiro do Chris Weidman, amigo pessoal do Chris Weidman na Hofstra University, e ignorou solenemente esse lado que ele tem de wrestler e foi só no striking. É um negócio que pode engrossar pro Shogun. Agora é aquele negócio, quer se testar contra o Jimmy Manua pra gente ver se depois do Jimmy Manua dá pra fazer alguma coisa? Vai lá, eu já acho que é um risco, eu já acho que é uma baita de uma fronteira pra ele, pro Shogun que a gente tá vendo hoje. O Shogun lentão que lutou com o Vilante corre o risco do Manua deitar ele.
Sim, sim. Entendeu? Com certeza. Que Manua não é nenhum cego, né, nesse caso, mas também tá longe de ser um cara de nível top. Alexandre, acho que do Vilante não tem muito o que falar, obviamente. A gente tem muito sobre o que falar ainda nesse card. Fica o registro aí do Shogun como o resgate da aura do Shogun. Eu espero que ele se anime com essa vitória e volte a continuar evoluindo com 35 anos de idade. Dá para ele fazer ainda alguns anos decentes de luta de MMA na carreira. Um abraço aqui pro Rafael Frias Alves. Conhece, Alexandre, também, comentando aqui?
Grande Rafa. Meu camarada aqui de Osasco, cara, Picuíba, pô.
Ele falou que o Demian disse na Globo que o Shogun tava com algum problema no joelho.
Aliás, cara, o Shogun não tem um problema no joelho. O Shogun tem um problema no joelho.
Ele tem,
o Shogun
tem tava.
Um problema. O Shogun tem um problema que as pessoas às vezes não falam muito próximo, mas a informação que a gente tem do meio é que o Shogun tem um problema crônico no joelho e isso não foi recuperável até hoje, né? Então, aliás, só já que o Rafa tocou no assunto, eu também vi, depois que começou a transmissão na Globo, eu também troquei pra Globo pra ver qual é, e eu queria aqui falar, a gente critica muito quando tem que criticar, e a gente tem que elogiar também, achei uma transmissão muito digna da Globo, tanto do narrador Luiz Roberto quanto do, pô, uma baita de uma dupla de comentaristas, pegaram o Demian Maia e Amanda Nunes, né, baita uma dupla de seres humanos sensacional, né, sim, dos melhores, sim, que a gente tem aqui à disposição hoje. Não foram pachecos, cara, foram na moral, na hora de falar que achava que não sei quem tinha que perder, falava, dei o round pra não sei quem, ó, 10-8 contra a Bet, daqui a pouco a gente vai falar isso também. Porra, baita. E até o próprio Luiz Roberto, que pô, errou. Mas nem fala, o Luiz Roberto chamou o Jorge Masvidal de não sei quantos nomes. O Demian que vai lutar com ele também não sabe o nome do cara, pô. Você vai criticar o Luiz Roberto. De repente o Luiz Roberto falou que ele ouviu do Demian, né?
Lógico, cara? Que o cara não ser narrador daquilo não é justificativo. Ele tem que estudar.
Ele tem que estudar, narrar, mas né? Ele estudou, cara. Ele tava meio que tentando saber, pô, o que é a guarda borboleta, o que é a guarda borracha. Pô, achei legal, cara. Bacana, sabe? Eu não espero isso do Kleber Machado, por exemplo. Eu achei que o Luiz Roberto se dedicou mais um pouco. Kleber Machado meio que tentou importar o que ele sabia de boxe, porque já narrou bastante boxe na vida, pro MMA e vambora ver no que dá, entendeu? E o Galvão, pelo amor de Deus. Eu achei que o Luiz Roberto fez um trabalho legal e o Demi e a Amanda nem se fala. Bater palma pros dois, sensacional.
A gente elogia, né? Quando tem que elogiar, a gente elogia também. A gente gosta de pegar no pé, às vezes, de algumas coisas da transmissão. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Eu gostei da transmissão do combate também, com entradas ao vivo. Achei uma cobertura muito boa aí de todo grupo aí que detém o direito de transmissão do UFC no Brasil. Aliás, é a Kira aqui, Alexandre. Quando? A Kira Grace, nossa colaboradora. Você,
exatamente.
Se você então... espera de um exemplo maravilhoso de quem é colaborador desse site, a Kira Grace é colaboradora, então faça como a Kira Grace. Quando ela vem aqui, Ale, eu quero saber.
Então, eu tô negociando com ela quando que ela vai vir aqui, né? A gente vai ver. Eu prefiro que ela venha aqui quando ela estiver em São Paulo.
Pessoalmente, no estúdio.
Estar aqui, né? Pra você, em vez de estar olhando pra minha cara feia, você tá olhando pra Kira.
Isso, nossa, que evolução vai ser nesse programa.
Um pouco mais agradável. E, cara, a Kira é uma pessoa muito legal de trocar ideia, de bater papo, né? Então, eu já falei com ela se amarrou na hipótese de vir. No dia que ela vier, ela vai ser colaboradora do mês, inclusive.
Colaboradora do mês,
ela
excelente.
Vai ser só
nem
uma,
convidada.
Nem só uma, ela vai ser uma convidada especial e a colaboradora do mês, né? O que é sensacional.
Estarei no estúdio nesse dia, com certeza. Alexandre, vamos falar de Edson Barbosa e Benil Dariush. Outra luta de nomes importantes da categoria dos leves. O Dariush, mais uma vez, ostentando a bandeira assíria, que ninguém entende nada quando ele entra e vê aquela bandeira branca, nada a ver. Pegando o Edson Barbosa, aí oriundo do Rio de Janeiro, que consegue a vitória numa jogada voadora, mais um nocaute de replays para ficar para a história do Edson Barbosa, mas não antes, sem passar um sufoco contra o Dariush, que encarou o jogo da trocação do Edson Barbosa e achou a distância para anular o Edson Barbosa, inclusive, como você colocou no seu texto pós-evento, Ale, e conseguiu dar muita dificuldade pro brasileiro até acabar sucumbindo no último round, inclusive depois de acertar bons socos no Edson.
Foi mal, termina.
Não, eu ia já ia passar, ia ser a pergunta gancho agora, te perguntar se te surpreendeu essa narrativa da luta.
Cara, o que pode ter surpreendido era a capacidade do Benil Dariush fazer aquilo. Porque, pra todo mundo, o mais clássico pro Dariush fazer é levar a luta pro chão.
Isso, né? É o que eu esperava.
É
mais como um trocador de alto nível, né?
É um jiu-jiteiro muito mais gabaritado do que o Edson. É um wrestler melhorado do que ele já foi um dia. Hoje ele é um wrestler ofensivo melhor do que ele já foi no começo de carreira dele. E seria a principal vulnerabilidade do Edson. Só que o Edson, apesar de ser um striker fenomenal, fantástico, plástico, maravilhoso, do ponto de vista ofensivo, ele tem alguns pontos que ele precisa ainda trabalhar no ponto de vista defensivo. Um deles é lidar com pressão. E o Benil Dariush fez isso muito bem. Eu não sabia se ele seria capaz de fazer isso, tá? Se você quer enfrentar o Edson em pé, a sua única chance é fazer isso, tá? Você vai se ferrar se você trocar espaço com ele como trocou o Anthony Pettis. Porque o Anthony Pettis é um cara parecido com o próprio Edson, né? Então, quando ele ficou parecido com ele, parecido com parecido, o Edson, no Muay Thai puro, ele daria um baile no Anthony Pettis, e a luta foi o Muay Thai puro, ele ganhou do Anthony Pettis, né? Então, você tem que botar pressão como o Tony Ferguson botou, né? Você tem que colocar pressão no Edson pra você poder deixá-lo em dificuldade, como até o Russ Pearson fez no UFC Rio 2, né? No UFC Rio 1. Então,
sim.
É o jeito de você encarar o Edson em pé, tá? O Benil Darius fez muito bem, tava fazendo muito bem, e aí, cara, é aquele negócio que a gente faz. Entra um pouco da boa percepção dele, do excelente corner que é o Rafael Cordeiro, né? Aliás, o Rafael Cordeiro sai correndo de uma luta pra entrar pra outra, né? E faz bom trabalho em todos. E eles perceberam o seguinte, no jab... E o Bruno também é um praticante de boxe amador, ele vai saber disso. Muitos treinadores, principalmente os caras da escola cubana, eles têm um pedido de você fazer um step forward quando você dá o jab. Então você joga o jab, você dá um passozinho pra frente junto.
Um passo pra frente, né?
Você joga, meio que você dá uma arrastada no seu pé. Isso. Pra você ir junto, você tem não só maior alcance do seu golpe, como você leva, você projeta mais peso do seu corpo pra você poder deixar na extremidade do seu braço. Nem todo mundo faz isso. O Darius estava fazendo. O Edson percebeu. O próprio Cordeiro percebeu e falou isso pra ele, né? Pro Edson. E numa das entradas... E o Cordeiro falou pra ele. Numa dessas entradas de jab que ele for jogar, entra com a joelhada voadora. Tá? Isso. E aí foi exatamente o que aconteceu. Matou a luta. O Edson falou naquela hora, quando ele falou, eu sabia que ele ia dar o passo pra frente. Eu não sabia naquele momento se ele ia dar o passo pra frente pra quedar, como me pareceu que foi o caso, tá? Eu acho que aquele jab que o Darius jogou foi um jab de preparação pra entrar no single ou no double leg. Mas ele falou, eu não sei se era só o jab que ele ia jogar outro golpe ou se ele ia tentar na queda. Mas eu sabia que ele ia dar aquele passozinho pra frente, foi ali que eu ia pegar ele.
E você... entendi. Interessante. Mas a questão é... O Edson, ele tava esperando uma queda ali necessariamente? Não, né? Eu não sei se ele tava...
Não, ele falou que não sabia. Ele só sabia que ele ia dar aquele step forward. Tá. Que ele ia dar o passozinho pra frente.
Vou jogar uma joelhada.
Vou pegar na
joelhada. E aí, cara, potencializou, né?
Isso. E o que acontece? O fato dele não saber se vinha um direto, ou um hook, ou um cruzado, depois do direto, ou se vinha uma queda, muda muito a percepção da joelhada, porque você não sabe em que altura o teu adversário vai estar. Ou seja, você tem que ser muito mais preciso do que se você tivesse certeza do que o cara vai fazer.
A joelhada voadora é um golpe que exige muita precisão. Não é que nem jogar um jab, jogar um cruzadão.
Até porque se o cara abafa a joelhada dele, ele tá morto.
Isso, você precisa ficar muito exposto.
Então, o Darius acabava com ele, cara. Se ele abafa aquele negócio e cai por cima, acabava a luta. Entendeu? Fim de luta. O Darius só ia levantar no intervalo. Isso. Entendeu? E capaz de levar um 10-8 ali. Então é muito mérito, muito mérito. Não é só o mérito plástico. É o mérito da dificuldade do cara ter tido um timing tão perfeito pra executar aquela joelhada.
Ale, vamos registrar agora a opinião de João Gabriel Gelli, que também com a gente já relatou alguns probleminhas aqui. A gente não conseguiu colocar ele no ar, mas ele deixou sua opinião sobre a luta. Vamos ver o que o João, nosso colunista, tem a falar.
Olha, muito boa a vitória do Edson Barbosa. É uma luta que não correu exatamente da forma como a gente esperava, né? Porque o Benil Dariush ele foi para cima, encarou o Edson de igual para igual na luta em pé. Ele não se acuou em momento algum, ganhou o primeiro round. Lutando na força do Edson, não tentou em momento algum partir para a tática do abafo. Ele estava combinando bem os chutes dele, emendando direto em socos, estava muito bem, agressivo, deixando o Edson sem muita reação em alguns momentos. Só que aí, né, o brasileiro ele conseguiu aproveitar um ótimo momento que ele teve e ele viu a falha ali do Darius, de abaixar a cabeça sempre que ele soltava os golpes dele, então aproveitou para encaixar aquela joelhada. Brilhante nocaute, melhor nocaute do ano até agora. Pô, para mim agora ele tá cada vez mais consolidado como top 5. Uma fase muito boa na carreira. Três vitórias seguidas, dois nomes muito bons, uma vitória com esse nocaute espetacular. Acho que o Edson tá na boca de disputar o cinturão, que foi inclusive o que eu botei lá na minha coluna.
Esse foi o João Gabriel Gelli, que deu uma carteirada no final, né? Falou que ele botou na coluna dele. Confira quando o João vai ao ar, sempre depois da coluna de revisão do evento, vai a coluna de previsões do evento, que é o matchmaking, que o João Gabriel Gelli faz sugestões de casamento, com base em todas as lutas que já estão feitas. Você confere lá e vê as sugestões dele para a sequência das categorias, dos lutadores envolvidos.
A Estela Martins fala que lembra aqui também, né? Que o Michael Johnson também engoliu o Edson no volume, né? Bem lembrado aqui também, mais um.
E o Matheus Costa coloca outra pergunta para o Ale. É só impressão minha ou o Edson tem muita dificuldade de trocar quando ele é pressionado?
Sim, é exatamente isso que eu tinha acabado de falar. Ele tem muita dificuldade para trocar com isso. Ele tem que lidar.
Ele exige a distância e tempo, né? Falta de adaptar.
Ele tem que ter espaço e tempo e cara, nego não vai dar nenhum nem outro para ele.
Ale, um tal de Jairo Cursino mandou um abraço para nós acompanhando ao vivo aqui, conhece? Um
grande sujeito, né? Preparador físico de vários lutadores, preparador físico excelente, fez uma matéria sensacional com a gente sobre corte de peso e desidratação, e ele falando que a desidratação na sauna é um crime que se faz com o lutador, e eu tô preparando uma Ciência da Luta especial com ele. Quando eu falei lá no grupo de colaboradores que a gente faria o Ciência da Luta, provavelmente o mais legal de todos que a gente já fez, vai ser, já tô adiantando aqui com vocês, vou fazer com o Jairo, já tá combinado, eu só preciso sentar com ele pra gente organizar isso, e vai ser bem maneiro o assunto, eu tenho certeza. É um assunto muito polêmico, e o Jairo, ele não só é um grande conhecedor de fisiologia do exercício, dessas coisas todas, como ele também conhece muita gente que é muito bem informada nesse ramo. Então esperem aí um Ciência da Luta bem maneiro.
O Ciência da Luta, para quem não conhece, é a coluna que estuda, né, literalmente, e traz detalhes e análises técnicas científicas sobre aspectos da luta. Seja, já teve sobre isso, mecânica do soco, protetor bucal, sobre luva, e vai ter essa preparação física. Vocês acompanham geralmente no meio de semana no site, sempre que dá uns passinhos na pauta, a gente coloca no ar. Pessoal, você que entrou no meio da transmissão do ao vivo, está acompanhando pelo Facebook, a gente está inaugurando hoje a transmissão pelo Facebook, vamos testar algumas semanas essa proposta, que hoje em dia talvez seja mais acessível para as pessoas do que o YouTube. Vocês estão vendo passando alguns problemas técnicos ainda, adaptação com conexão daqui, até me relataram ali que travou um pouquinho o vídeo em alguns momentos. Então, se você depois não conferiu, vai estar no site, na Central 3, no MMA Brasil, disponível o programa completo amanhã. E a melhor coisa para você não perder nada é se inscrever no feed da Central 3 do MMA Brasil. Você pesquisa It's Time, MMA Brasil, Central 3, no seu programa de podcast favorito, se inscreve.
Ou toda vez que a gente publicar no site, tem lá o link.
Toda terça-feira tem também.
Se inscreva aqui no
feed. Tem o link direto para se inscrever, né, Ale?
Isso. Exatamente. Só clicar lá que você já assina automaticamente o feed da Central 3.
Ale, temos algumas lutas para passar ainda nesse evento. Vamos passar por elas. Não dá tantos detalhes quanto a gente gostaria, mas um tequinho de cada um. Uma derrota de brasileiros no card. Vamos começar pelo José Formiga, perdendo para o Ray Borg. Uma belíssima atuação do Ray Borg. O Formiga que chegou no UFC como um potencial desafiante ao cinturão, né? Mas nunca vingou como prometia pela carreira dele no Oriente. Hoje, olhando em perspectiva a chegada do Formiga no UFC, você se decepcionou um pouco, Ale? Você sabia que ia uma concorrência muito mais forte do que ele vinha tendo durante a carreira dele?
Eu não achei decepcionante pelo seguinte. As pessoas vão falar, o Formiga era o número um do mundo antes do peso médio, do peso mosca
ser inaugurado no UFC.
Né? Ele era o campeão do Tate Palace, quando ele foi derrotado por Leon McCall, mas ele já foi o número um do mundo da categoria. Acontece que, quando criaram o peso mosca, a gente sabia que a categoria do peso mosca não seria formada apenas pelo Jussier, pelo Leon McCall, pelo Darryl Montague, pelos caras que estavam lutando naquela, pelo Josh Sample, pelos caras que lutavam naquela época. A gente sabia que muito peso galo ia descer também.
Ia descer.
Né? Então a gente sabia que correria risco de gente do tipo do Benavides, do John Dodson descerem. E calhou de dois dos três primeiros adversários do Formiga no UFC serem o Benavides e o John Dodson. Então o que o Benavides tinha até ontem? Três derrotas no UFC. Pro Benavides, pro John Dodson e pro Randy Cejudo. São os três melhores lutadores
da categoria. O Formiga.
São os três melhores lutadores da categoria sem ser o campeão. Então, em que patamar você coloca ele? Bom, disputar o title shot vai ser muito difícil, né? A não ser que o John Dodson subiu, né? O Randy Cejudo ainda tá por ali, o Benavides ainda tá por ali, mas sei lá, de repente torce pro Benavides ser o próximo adversário do Demetrius Johnson perder e subir de novo, que seria a terceira derrota, né? Mas você teria que torcer por uma certa conjectura de fatores pro Formiga lutar. Já o Reebok tem 23 anos, é um moleque talentosíssimo, é um moleque que perdeu a primeira luta dele no UFC porque entrou de última hora, mas deu um baita de um trabalho pro Dustin Ortiz, que é um cara duro. É, ele vinha de aí ele lutou com o Luiz Moca, com o Jesse Scoggins. É um moleque muito bom, faz parte dessa leva de garotos novos do peso mosca, que são muito talentosos, né? Então, assim, eu gosto muito do Formiga, acho o Formiga um baita de um sujeito, eu tenho muito respeito pelo Jair Lourenço, o técnico dele, mas pro bem da categoria, foi melhor a vitória do Reebok, que é um menino novo, do que o Formiga, que já perdeu pra 3 dos 4 melhores, entendeu? Então, talvez o Formiga desse uma travada no Borg, que de repente tirasse o Borg do trilho de vez, entendeu? Porque o Borg perdeu a penúltima luta dele. Então ele precisava de uma vitória além do Scoggins, mais uma vitória, além do Smolka, mais uma vitória que desse uma moral pra ele. E agora ele tem duas vitórias bem representativas pra dar moral pro Reebok. Então, pra categoria, eu achei um resultado excelente.
Por favor, que o UFC trabalhe ele com calma, né? Não jogue aos leões, ao Demetrio Johnson daqui a pouco. Deixa ele se desenvolver na categoria. A gente sabe que é difícil pedir isso nos moscas, né? Onde não tem muita profundidade a categoria, mas a gente espera que isso aconteça. O Rui Pedro Klein, o Rui Klein sempre com a gente, acompanhando também, colaborador, tá chegando só agora, depois você escuta na íntegra, viu, Rui? Mais um prazer aqui a sua companhia. Nessa noite de segunda-feira, Ale, vamos ao resultado dito polêmico da noite. Marion Renault ganhou da Beth Corrêa. Depois de ganhar os dois primeiros rounds da Beth Corrêa, ela foi tratorizada no terceiro round, num 10-8, que pra mim foi claro no último round pra Marion Renault, e acho que ninguém discute, inclusive, né? 10-8, montou na Bet, fez um estrago grande. Agora a questão, Ale, os últimos dois, os dois primeiros rounds, a Bet ganhou?
É a
discussão que rola. Pra mim, eu acho que ela até ganhou, né, os dois primeiros rounds, e aí o empate seria o resultado correto da luta. Pra alguns, ela teria perdido um dos rounds, e aí a vitória da Renault seria o justo e não o empate. E antes de você entrar na análise, destacar negativamente aí a árbitra central do UFC, a Camila, que quando o juiz anunciou o empate majoritário,
que é uma boa,
eu fiquei árbitra esperando ela levantar a mão dos dois, das duas atletas,
e ela não entendeu nada.
Ela não entendeu nada, ela ficou olhando para as duas, e agora o que eu faço? Minha filha, por favor, né?
A Beth também parece que não entendeu, porque a Beth perguntou para Camila, foi empate? Né? Deu pra pegar isso.
Mas a Beth acabou de lutar, 15 minutos, nervosa, apanhou pra caralho.
5 minutos com a cabeça dela sacudindo.
Não tem nem o que considerar, toda amassada. Agora, pô, a árbitra tem que saber, enfim. Crítica cornetada, ranzinza minha, como sempre, à parte. Fala sobre a luta, Ale. A Beth enfrentou uma adversária que era do nível dela. A Beth, a gente superestimou ela, de repente, naquela boa fase que ela teve. E o resultado da luta foi justo?
Pra mim,
Muita pergunta.
Pra mim, a Marion Renault ganhou. Eu acho que a Renault ganhou o primeiro round, a Beth ganhou o segundo, a Renault deu 10-8 no terceiro. Pra mim, foi 29-27.
Vitória da Renault,
não, pra caso. Marion Renault. Eu não tenho grande problema. Pra você achar que a Beth ganhou o primeiro round, você considera que aquela queda virou o round. A queda do final do round virou o round. As regras novas não dizem mais isso, tá? Queda inútilzinho pra fazer nada não é pra você levar. Não é pra você ter grandes pesos na pontuação, não, tá? Acontece que, pelo que eu fui informado, as regras desse evento de Fortaleza estavam mistas. Tinham coisas da regra antiga, coisas da regra nova, coisas que você cabe a MMA, coisas que só cabe a MMA faz por você, né? Essa entidade bizarra.
Comissão Atlética Brasileira de MMA. Uma das 10 que existem no Brasil e aqui é parceira do UFC.
Isso, e bizarra, entendeu? Que faz várias cagadas, já fez várias. Mais uma. Então, eu não sei que diabo de regra eles usaram, então não posso falar se foi roubo ou não.
Tipo na assim, sua visão...
Na regra nova, não. Na regra nova, a Marion Renault ganhou o primeiro round, entendeu? Na regra, sei lá que diabo eles estão dando aí, naquela regra de queda rouba round,
beleza. Do Ring of Combat.
Eu entendo que alguém dê aquele... Antigamente, alguém dava aquele round...
Regra do Pancrase em 2000.
Isso, tipo isso. Então, a baita de uma parada. Agora, pra delírio do Diego Tintin, já quarto resultado controverso de novo, que eu sou derrubado, e o palpitão isso. Do MMA Brasil não tem um líder disparado, já campeão em março, por causa desses absurdos.
Felipe Freitas é o líder, de novo.
Sou eu
junto. Você se assumiu? Sim. O Felipe tá
empatado,
lá.
Empatado, tá empatado. Okay. Mas eu já seria campeão uma hora dessa. Se não fosse os roubos.
É uma mala, né?
Anderson, Matos, Derek Brunson e essas porra toda aí.
Eu só escuto o choro. Boa noite pro Diego Campache. Um abraço, pessoal de Penápolis, São Paulo, sempre ligado no MMA Brasil. Um prazer, Diego, todo o pessoal de Penápolis, um abração. Interior de São Paulo com a gente. Ale, vamos continuar no card. Vamos passar para a última do card principal, rapidamente. Alex Cowboy ganhando do Tim Means, né? Depois de uma primeira luta controversa entre ambos, às vezes ele ganhou, ganhou com propriedade do pássaro sujo, Tim Means. Péssimo apelido.
E, porra, cara, eu não poderia ficar mais feliz com o resultado, porque primeiro o time tinha que ter sido eliminado, tá? Desclassificado na primeira luta.
Pelo golpe legal que
o golpe
deu em três apoios.
O golpe dele era legal se aquele evento fosse dois dias depois. Não era, foda-se, sinto muito, entendeu? Dia 30 de dezembro, eu achei que você não tem que achar nada, amigo. Você tem que saber que 30 de dezembro é do ano de 2016 e que as regras valeriam a partir de 2017. Então, se você achou que 30 de dezembro de 2016 valeria as regras de 2017, você é burro. Então, você tinha que ter sido... Eu acho que ele foi canalha.
Ele não tem
burro.
Que achar nada, ele tem que saber.
Ele tem que achar nada, ele tem que saber, exatamente. Então, eu acho que ele...
Eu adoro falar isso nas nossas conversas de WhatsApp. Quem acha, não sabe, né?
Quem acha, não sabe, exatamente. Então, e o que eu achei legal foi o seguinte, foram 3 minutos e meio de luta da primeira vez, e quem aprendeu alguma coisa naquela luta foi o Alex. Porque o Alex entendeu o seguinte, se eu trocar com esse cara, eu vou me fuder. Eu vou ter que levar ele pra grade, eu vou ter que pressionar ele na grade, vou botar ele pra baixo e vou ganhar. Foi o que ele fez. Um baita open bar de queda no primeiro round, com direito até a German Suplex, né? Quem não tá muito ligado em German Suplex, é aquele suplex que você pega
faz pra câmera, né?
Que você pega na barriga e joga o cara pra trás, né? Que é barriga com barriga, em vez de você ter o cara pra
trás. É o Zangief, Alexandre. Isso, porra, descreve direito. Isso. É o Zangief jogando o cara pra trás. Até o Leandro e a mim entendeu aqui do lado agora.
Exatamente, o Zangief, ele mesmo. Então, direito, show de bola do Alex Cowboy, brincou de derrubar o Tim Means, e no segundo round ele completou o serviço. Já derrubamos, a tática deu certo, você já sabe qual é o caminho, finaliza agora. Pegou as costas, finalizou, acabou, fez justiça, porque a primeira luta não poderia ter sido no contest, deveria ter sido desclassificação do Tim Means.
Isso.
E mostrou que o cara que deveria ter ganho a primeira luta foi o cara que entendeu...
Que é superior mesmo.
E aprendeu aqueles 3 minutos e meio do que aconteceu naqueles 3 minutos e meio. Então, nada a declarar, mais uma grande vitória desse sujeitíssimo que é o Alex Cowboy.
Que adora uma dancinha também, né?
Adora uma dancinha também, mas que baita sujeito, figuraça.
Inclusive o William Terres, boa noite, William, coloca... Falando em dancinha, ele manda um lamentável dancinha da Beth. Ela mandou um funk axé ali no final.
O Matheus pediu pra você analisar a dancinha da Beth, mas pelo amor de Deus.
Não, não vou analisar nada, né? Por favor. E o pessoal agora gostou do abraço pra cidade. O Pedro Augusto pediu um abraço pra Anápolis, lá em Goiás. Um abraço pra todo mundo de Anápolis. O Mauro dos Santos mandando um abraço pro Projeto Social Lutador do Futuro.
Mauro, isso, lá do Guarujá, excelente. Aliás, o Mauro tem que vir aqui, ô Maurão. Pelo amor de Deus, né, mano? Zona Leste tem que vir aqui, rapaz.
O pessoal que é de São Paulo tem que comparecer, não tem desculpa, estão intimados. Um abraço pro Elias Freire, Belito Suplex aqui comentando. Isso. Elias, você tem alguém que entende
de Elias, que é o nosso titular da coluna de wrestling do site.
Um abração, Fonini Silva, um abração também. Ale, vamos passar pro card preliminar rapidinho. A gente tá meio estourado no tempo aqui, tem que registrar também um evento do fim de semana muito legal que vai ter. Rapidinho, no card preliminar, olha, eu não vou falar do Serginho Moraes contra o Davi Ramos, que essa luta não merece nossa atenção, uma luta horrorosa do Serginho, que venceu o Davi Ramos. Mais culpa do Serginho, porque o Davi chegou em cima da hora pra luta. Não vou comentar também sobre o Borrachinha, que ele não merece, que ele ganhou a luta e fez comentário de cunho político ao final da luta. E aí eu não vou entrar se você gosta do comentário dele ou não, mas não é lugar pra ficar falando comentário de cunho político.
E muito menos ficar sacaneando o Twitter da Fernanda Praz por causa dessa porra.
Isso, porra, vai dormir, vai falar, vai entra, fazer, faz textão no Facebook falar de política, não precisa ficar indo vendo MMA enchendo o saco. E também só comentar rapidamente que o Joe Soto e o Haniaia promoveram um banho de sangue no octógono. Toda aquela mancha de sangue foi o Joe Soto com o Haniaia. Agora eu quero falar rapidamente só a lei. Você tem aí 2 minutinhos para trabalhar com a gente. O Francisco Massaranduba perdeu do Kevin Lee, né, Ale? O Massaranduba teve uma sequência de vitórias muito grande, muita gente pedia grandes coisas pra ele. E aí entra uma pergunta até que a Estela fez pra gente mais cedo, se um pouco do personagem Massaranduba influenciando um pouco do nosso julgamento sobre ele. Que ele é um cara muito legal, que fala, vamos chegar, eu tô aqui pra dar porrada, eu vou bater, eu vou dar soco na cara. E junta isso com as vitórias, a gente... Não sei se a gente, quando digo a gente, não é MMA Brasil, mas o mundo dos analistas de MMA, de todos os sites, comentaristas, às vezes não se empolgam demais aqui no Brasil com o Massaranduba. Rolou um empolgou com o Massaranduba e o Kevin Lee botou ele no lugar?
Excelente pergunta, Estela. Seguinte, eu faço um esforço muito grande para que isso não aconteça, tá? Você tende a ter um carinho pelo Massaranduba.
A ver aquele round apertado pra ele.
É, ele é um puta do sujeito, né, bicho? Pelo amor de Deus, aquela parada do, vou chegar em casa, vou fazer uma festa de aniversário pras crianças. Quem não chorou aquilo ali não vale nada, não, né, mano? Não vou nem dizer que tem pedra no coração, mas tem um vácuo dentro do peito do lado esquerdo. Mas com um vagabundo que não chorou com aquele negócio. Então é um baita do sujeito, cara. Agora é o seguinte... É um baita de um sujeito, é um cara que evoluiu tecnicamente a um ponto que eu não imaginava que ele seria capaz na idade que ele tá, tá? Ele era um cara muito broncão, lutando também, né? E, porra, ele tava trocando boxe limpo, bicho. O boxe que o Massaranduba vinha desenvolvendo era um negócio bonito, pô.
Não era pedreirice, né?
Não era pedreirice, então. É uma puta de uma evolução, né? Um baita trabalho da evolução da Thay, do André Dida. Mas, cara, o Kevin Lee é mais lutador que ele.
Isso.
Tá? O Kevin Lee é mais lutador que ele. É mais completo do que o Massaranduba. Era capaz de trazer mais problemas pro Massaranduba. A luta tava bem, né? O Massaranduba não tava mal na luta, ele tava equilibrando a luta, mas, cara, é MMA, cara. É MMA e, meu irmão, vai ter queda, vai ter reversão, vai ter...
Não é K1, né?
Finalização não é K1, exatamente. Não é K1,
não é boxe. Não é kickbox.
Vai ter problema, apesar do Massaranduba ser faixa preta de jiu-jitsu, mas não, uma hora o maior talento e a maior versatilidade do Kevin Lee e a idade também, idade, cara. É um também, cara de 37 36, anos contra um cara de 25.
E isso, 24. Isso até sempre surpreendeu positivamente no Massaranduba, o quanto ele evoluiu, mesmo já chegando nesse nível de treino mais velho, né? E mesmo assim conseguiu, mas realmente, eu acho que às vezes a gente até pega um pouquinho o personagem no Massaranduba e confunde com o lutador e coloca ele num degrau, às vezes, que ele não tá preparado ou que ele não é mesmo, né? Então, mas enfim, ele ainda continua sendo um top 20, talvez, a categoria.
Tá com 7-1
7-1 nas 8. Então, também, longe dele também ser um pereba que deu sorte. Sim, longe sim, disso longe, também. Longe. Ainda mais nessa categoria, que é uma categoria ninguém tão difícil.
É pereba que dá sorte nessa categoria.
Se você é top exatamente. 40 nos leves, você já é de alto nível. Exatamente. Se tá no UFC, já é de alto nível. Se você é um top 40, você tá em excelente nível. Perfeito. E ele tá ali num top, brigando por um top 20, então também tá de parabéns o Massaranduba. Acho que fica teremos uma opinião ruim sobre ele por causa dessa luta, mas talvez aí só um pouco colocar o pé no chão sobre onde ele está na carreira. Bem, pessoal, o Alan Felipe está comentando aqui sobre voltar o vídeo. Eu acho que ele chegou agora, boa noite para o Alan, e ele queria saber se dá para voltar o vídeo. Como está ao vivo, Alan, você não consegue voltar e assistir, né, Leandro? Me explica,
exatamente,
por favor.
Exatamente, daqui a alguns instantes o programa termina, ao terminar você pode
conferir na
assistir
íntegra
desde o começo.
Voltar para onde você quiser. E amanhã está no ar, né? A partir da meio-dia, mais ou menos, está no ar, né, Lenderman?
Exatamente.
Enfim, então fica aí as opções, Alan, para pegar depois o resto do conteúdo. A gente aguarda você nos comentários. O William Terres mandando aqui um abraço para Caxias do Sul, né? Ele é de Caxias do Sul. Já conhece o Alfredo Giacone, é maravilhoso, Alfredo Giacone. Episódio de um pênalti vergonhoso nesse fim de semana que deram pro glorioso Juventude. Eu não sei se ele é Juventude ou Caxias. Um abraço para ambas torcidas de Caxias do Sul, uma cidade muito gostosa. Eu gostei muito. Pessoal, vamos falar rapidamente aqui de um evento que vai ter no próximo fim de semana. Teremos o UFC em Londres, como o Alexandre já colocou. Mas mais do que isso, íamos ter um convidado aqui hoje para falar de um evento especial que vai ter em Curitiba, que é um evento que vem lá do Oriente Médio, e a gente já falou no começo do programa. Ale, explique qual é o evento, quem seria o nosso convidado, e vamos colocar o comentário dele no ar aqui.
Exatamente. Sábado teremos o Brave Combat Fighting 3. Vai passar no combate, inclusive, como o UFC em Londres vai acabar mais cedo. Assim que acabar o UFC vai começar o Brave, o evento está marcado para 8h30, em Curitiba, em São José dos Pinhais especificamente, né, ali no, na Grande Curitiba.
Grande Curitiba.
Pô, um evento com card muito maneiro, tá? Vale bastante a pena a gente assistir. E o nosso convidado aqui seria o Lucas Carrano, né, que é um amigo nosso, trabalhou comigo no tempo que eu ajudei o pessoal do Super Lutas, o tempo que eu ajudei o Renato Rebelo e a galera do Sexto Round, e hoje ele foi morar no Bahrein, né? Ele tá na KHK MMA, na KHK, né? Pra gente não falar de KHK, que ficou um negócio meio cacofonia meio esquisita, né? Na KHK MMA. E ele é o chefe de mídia, né? De imprensa, de marketing.
Tá mandando e desmandando, Lucas Carrano.
Exatamente. Então, sábado estaremos lá, eu e Biel estaremos no Brave ao vivo. Né? Então o MMA Brasil vai cobrir de porrada o UFC de Londres e o Brave. O Canal Combate também vai estar nessa porrada. Então um olho na tela e um olho no Twitter da gente, né?
Isso, com os comentários sempre.
Pra acompanhar a gente. E vambora ver o que o Carrano tem umas... Eu pedi pra ele falar sobre algumas ideias, porque o Brave, ele tem uma parada muito legal. O Carrano, ele teve aqui no Brasil um mês atrás, mais ou menos.
Canalha, pra... não nos avisou?
Só ele me avisou, eu fui jantar com ele na terça. Se o canalha me avisasse na segunda, ele estaria aqui, e em vez de eu ter ido jantar com ele, teria eu, ele e você. Teríamos ido nós três, e ele teria vindo aqui ao vivo no estúdio, mas ele só me avisou na terça, eu só consegui encontrar com ele na terça. Ele me falou uma frase que eu achei sensacional. Eu quero, em 2 anos, ser a segunda maior organização do mundo. Ou seja,
superar
ele quer superar o Bellator e o ACB e o WSOF e todo mundo. E mais, ele tem um lutador, Cal Buff, é um britânico, muito bom lutador. Cara, eu já vi o maluco lutando, maluco com boxe dinâmico pra cacete. Eu acho que ele vai lutar em Abu Dhabi, que é o Brave luta agora, o Brave 3 agora, dia 18, no sábado, e dia 31 de março em Abu Dhabi, o Brave 4. Se eu não me engano, o Cal Buff tá no 4. O UFC tá de olho e o Brave não quer liberar. O Brave quer bancar pra ele ficar.
Cobrir
o proposta. Brave virou e falou, eu não quero ser celeiro de talentos pro UFC. A maioria das organizações...
Não é
isso. Tirando o
Bellator,
todo mundo faz isso, inclusive o UFC Safari. Tem cláusula no contrato dos caras que se o UFC bancar, o nego vai embora. Entendeu? Então achei assim, bem arrojada a ideia. O Lucas Lúticos, que é um companheiro nosso aqui do meio do MMA, que era da imprensa, largou e agora tá vivendo de empresário e é o vice-presidente do Áspera, ele falou que ele nunca foi tão bem tratado num evento na vida dele, os lutadores dele nunca foram tão bem tratados num evento como foram no Brave. Aliás, eu não espero nada diferente disso, de alguma coisa que o Lucas Carrano se mete, né, que ele bota a mão dele. Então eu pedi pra ele explicar como é que foi a montagem do card, como é que ele encara o crescimento do Brave, como é que ele pensa disso pra frente, como é que ele enxerga o fato dele não ser um celeiro. Pedi pra ele falar também das atividades da semana. Quem estiver em Curitiba e arredores, eu aconselho que vocês vão, porque porra, vai ser um card bem maneiro, tem muito lutador legal. Então vambora ouvir aí o que o Carrano deixou de recado pra gente.
Fala, galera do MMA Brasil, Alexandre Matos, Bruno Sade, Diego Tintim, João Gabriel, pô, equipe completa aí, prazer participar do podcast. Pro pessoal inclusive que tá vendo, / ouvindo, que não se lembra, eu inclusive já fui membro recorrente dessa nobre bancada aí. A gente tava volta e meia participando, né, do podcast do MMA Brasil. Depois, obviamente, da minha saída, o nível cresceu bastante. Não só melhorou muito, né, pela minha ausência, como também tivemos aí avanços tecnológicos e tudo, que deixaram o podcast cada vez melhor, né? Inclusive hoje em dia aí com essa transmissão ao vivo que a galera sempre acompanha, eu inclusive, pelo YouTube. Então, prazer estar aqui de volta. E para falar do Brave 3, né? Já tinha conversado aí na última semana, tive na sessão de comentários aí, sanando algumas dúvidas do pessoal, mas agora já estou inclusive aqui em Curitiba, tudo pronto aí para o evento que vai rolar no dia 18, no ginásio Max Rosemann, em São José dos Pinhais, aqui na Grande Curitiba. Então vai ser um super evento, o card vai ser encabeçado pela luta principal entre o Lucas Mineiro e o Paulo Bananada. É uma luta de muita rivalidade. O Paulo Bananada segue acusando o Lucas de ter fugido dele por 2 vezes aí, desde que o Lucas saiu do UFC e voltou ao circuito nacional.
Sobre aspectos
o Lucas, por sua vez, nega, prefere focar um pouco mais no treino, mas a equipe dele tem respondido muito, né? Os alunos, o Lucas tem uma grande comunidade de alunos aí de Muay Thai e de MMA em São Paulo, então o pessoal comprou realmente as dores. Tá uma rivalidade muito quente que com certeza vai pegar fogo aí nessa semana, com eles aqui dividindo o mesmo teto, participando das mesmas atividades. Então a gente tem grandes expectativas aí para essa luta principal, mas não só para ela, né, cara? A gente tem um card muito bacana montado. A gente tem no evento hoje, a gente conta com 2 matchmakers, né? Um deles é o Youssef Nassa, que é ex-matchmaker do Desert Force. É um cara que tá baseado lá em Dubai, então ele foca-se mais no mercado europeu, no mercado do Oriente Médio, mas também não deixa a peteca cair quando a gente fala de Brasil. Ele montou aí, praticamente teve a maior influência dentro da montagem desse card para o Brasil, e também contou com a ajuda do Manolo Hernandes, né, que é aí da Team Hurricane Awesome, da 10th Planet Jiu-Jitsu em San Diego, e entre outros, técnico da Liz Carmouche, por exemplo, foi a primeira mulher aí a pisar no octógono do UFC, né, inclusive antes até da própria Ronda Rousey. Então esse card aí tá com Lucas Mineiro versus Paulo Bananada na luta principal. A gente tem o Carlston Harris, que foi aí campeão do GP do XFC, inclusive comentado pelo Alexandre, e narrado pelo Cyrus Fiss, que é nosso narrador aqui pela transmissão internacional. A gente tem ele contra o Thiago Monstro, Thiago Vieira, que é uma promessa aí, que acabou sofrendo uma derrota surpreendente no primeiro Brave, então tá de volta agora, tentando dar a volta por cima, e vai pegar uma parada tortíssima com o Carlson Harris. Tem o Jeremy Smith, que é o maior lutador do MMA sul-africano, que tá de volta, sofreu um acidente de carro até um pouco grave alguns anos atrás, ficou muito tempo afastado, agora tá de volta, vai enfrentar o Marcos Pirata, que é aqui de Curitiba. Cristiano Souza contra Christian Quinones, que é, pra quem não sabe, né, o irmão mais novo do Alberto Quinones, do UFC, do Stuff. Moleque muito, muito bom, muito duro. Tem uma luta que todo mundo aqui tá aguardando ansiosamente, que é o Ivan Castilho, mexicano, contra o Luan Santiago, o Lamial. O Lamial venceu aí o prêmio Oswaldo Paquetá, né? Foi o melhor atleta do MMA brasileiro em 2016. Vai fazer sua estreia internacional aí, vai pegar um duríssimo mexicano, Ivan Castilho. Além disso, a gente tem o Marcel Adur, da CM System também. Garoto que já lutou no WSOF, vai enfrentar o Ivan Lopes, que pro pessoal mais das antigas vai se lembrar, né? Já lutou até contra o Dominic Cruz, disputando o cinturão aí do WSC. Então, o Lopes também é um cara que passou aqui pelo Brasil, teve no Jungle Fight, já lutou, é um veteraníssimo aí do esporte, vai enfrentar o Marcel Adur também, uma luta que promete muito. A gente tem outros caras aí também que estão entrando nesse card, né? Felipe Efraim, da Chuteboxe, aluno lá do Diego Lima, lutou no Rising. Então, sem dúvida nenhuma, é um card que tá bastante interessante. Tem lutas boas do início ao fim. A gente tem bastante atletas locais aqui de Curitiba também, mas não só isso, né? Júlio César Morceguinho, ex-Bellator, também vai atuar. Então, certamente é um card que do início ao fim foi montado já pensando em intrigar o fã de MMA, fazer com que o fã de MMA realmente se interesse por todas as lutas, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante para destacar, que é uma coisa que eu realmente falo isso até pessoalmente pro nosso matchmaker, é que ele não tem dó de estrela. Ele contrata um cara de melhor nível, não poupa o cara não, bicho. É cara bom contra cara bom, sabe? Não tem essa coisa de construir caminho. O cara que constrói o próprio caminho na marra. Então, certamente, não só aqui, mas aqui pra frente no Brave, vocês repararem, vocês vão ver que essa é uma máxima. Não tem colher de sopa, não tem refresco, não tem nada. O pessoal realmente pega pesado no matchmaking. E isso, um dos motivos, eu acho também, é a questão da proposta do Brave, né, como evento. Desde que o evento foi fundado, e eu tô agora já trabalhando aí desde a fundação, o Brave nunca foi um evento que quis ser porta de entrada para outra promoção. A gente sabe que é inevitável que alguns atletas realmente vão mudar de promoção, seja indo para o UFC ou seja indo para outros eventos. A gente eventualmente vai perder alguns atletas, mesmo que seja por fim de contrato, às vezes até um atleta que não renova. Mas a gente não tem esse foco, sabe? A gente não quer só formar atletas para os outros, a gente quer construir as estrelas e trabalhar com elas, entendeu? Dar para esses caras uma oportunidade e crescer junto com eles. Obviamente, tentando conseguir o máximo de exposição, o máximo de interesse e as melhores lutas possíveis. Então, acho que isso também influencia muito até no trabalho de matchmaking, essa visão que o pessoal do evento tem, que é um pouco diferente do que se vê hoje, né? Muita gente conforma em ser segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, que seja, mas ser somente uma porta de entrada, e não é isso. E uma grande coisa que eu posso falar assim, que sobre o Brave, que é a grande diferença para as outras organizações, é o foco no atleta. É algo que, assim, não. Eu sei que eu sou bastante suspeito para falar, mas pessoalmente eu nunca vi realmente tamanho cuidado, preocupação, tudo é feito pensando no atleta. E eles são os nossos maiores publicitários, né, digamos assim. Nossas maiores peças publicitárias são os atletas, que vão falar para todo mundo de como eles foram tratados, e a gente sempre deixa eles muito livres e à vontade para comentarem o que quer que seja. Então, assim, não é só uma obrigação, mas é uma questão até de honra aqui, tratar bem o atleta, oferecer para eles um ambiente extremamente profissional, que permita eles focar somente em cortar peso e dar um espetáculo aí. E o retorno disso são grandes eventos. A gente sempre sabe que trabalhando duro, enfim, fazendo isso, vai colher realmente bons frutos lá na frente, e são eventos grandiosos. Nessa Fight Week a gente tem aí uma programação extensa para quem é de Curitiba, da região, e quiser acompanhar. Começa já na quinta-feira, com os treinos abertos, que vão ser no Shopping São José, lá em São José dos Pinhais, que é onde é a cidade palco, né, do evento. Na sexta-feira a gente volta para Curitiba e tem a pesagem na Centauro do Parque Shopping Barigui, e no sábado a noite de lutas. Os ingressos ainda estão à venda, temos ainda algumas entradas no site www.bravefights.com ou xfightnow.com.br. Tem algumas academias aqui em Curitiba também que estão comercializando os ingressos, e sempre é bom lembrar que todas as entradas vão ser, o valor, né, das entradas vai ser revertido para o tratamento do menino Arthur. Ele sofre de atrofia muscular espinhal, é uma doença rara, degenerativa e sem cura. E a família está arrecadando fundos e a gente está conseguindo todo o apoio possível, obviamente, para fazer uma doação substancial para a família do Arthur, ajudar ele realmente nesse tratamento. Então 100% da bilheteria, tudo que for arrecadado vai ser repassado para eles. Esse é um dos compromissos que a gente assumiu. Um último detalhe aí, né, que eu queria frisar, é a presença aqui do Frank Edgar, ex-campeão dos pesos leves do UFC, ex-afiante peso pena por duas vezes. O Frank vai estrear na função de comentarista aqui no Brave 3, então ele vai comentar o evento na transmissão internacional e vai também ter, além de um media scrum com a imprensa na quinta-feira, vai ter uma sessão de autógrafos lá no Shopping Barigui, né, na loja da Centauro, onde vai ser a pesagem, pouco antes aí do horário da pesagem, recebendo os fãs, tirando fotos, fazendo uma sessão de autógrafos. Então vai ser bem legal. É um atleta que não teve aqui no Brasil, né, vai ser uma oportunidade aí de conhecê-lo e certamente é um atrativo a mais também para acompanhar. O MMA Brasil vai estar na semana de luta, né? Alexandre Matos já está mais que confirmado, já enviamos aqui a resposta do credenciamento, vai ser um prazer, inclusive, recebê-lo aqui. Teremos também, né, o pessoal da imprensa brasileira, enfim, todo mundo, mas deixa eu destacar aqui a presença do Alê, né, que vai ser extremamente especial nesse momento. Então a gente, como organização que está chegando ao Brasil, a gente fica muito feliz de receber os fãs, de receber a imprensa, e o convite fica feito, né, para o pessoal que estiver em Curitiba, que tiver interesse de vir a Curitiba, ou que, enfim, que quiser viajar para conhecer, não vão se arrepender. É um evento de estrutura internacional, com um card realmente, que modéstia à parte, como eu disse, é um card bastante empolgante, da luta 1 até a luta 12, e que é uma experiência realmente que eu acho que vale a pena se ter. A gente já fez aí os eventos do Oriente Médio, estamos voltando para lá depois com um evento em Abu Dhabi no dia 31, disputa de cinturão, enfim, mas esse card do Brasil realmente é algo assim, é um momento histórico para o Brave, e a gente espera também que seja para os fãs de MMA no Brasil, né? Uma nova promoção chegando, é mais uma porta que se abre para os atletas, e vamos torcer para que seja uma relação duradoura. É para isso que a gente trabalha, inclusive, para que seja uma relação duradoura entre Brasil e Brave, para que mais eventos aconteçam em breve. Esse é o plano, não posso entregar muito, mas esse é o plano, que o evento volte o mais rápido possível já, mesmo antes dessa primeira edição, que já está sendo um sucesso. E a gente deixa aí o convite. Para quem não puder acompanhar, Canal Combate, 8h30 da noite, no sábado, transmissão de todas as lutas do evento, desde o card preliminar até o card principal. Então a gente conta aí com vocês, a audiência do pessoal do MMA Brasil, seja pessoalmente, seja pela TV, com os comentários, feedback de vocês e também com a cobertura do pessoal do MMA Brasil. Também fique à vontade, acho que vai ser um prazer pra gente ter esse retorno dos fãs, da imprensa, para saber realmente o que o pessoal acha do evento. Isso aí é algo que realmente o valor é imensurável. Obrigado pro Alexandre por abrir esse espaço, né? O pessoal do MMA Brasil, pô. Gostaria até de estar participando ao vivo, infelizmente por questões técnicas não pude, mas faremos o possível para na próxima semana a gente estar fazendo um balanço do Brave e falando ao vivo aqui no podcast aqui do MMA Brasil. Vai ser um prazer imenso para mim estar de volta, e principalmente nessas circunstâncias. Um abraço, vejo todos vocês aí no próximo sábado, dia 18, no Brave 3, e na próxima semana de novo aqui no podcast do MMA Brasil. Salve!
Alê, boa sorte para você e para o Biel na cobertura do Brave, vai ser um baita evento. Você já disse sobre... A gente vai cobrir para o site e mostrar... As lutas também são muito interessantes. O evento tem um cunho social muito legal também, para quem não sabe, o Carrano vai falar no áudio dele, para quem vai ouvir depois, que toda a doação, todo o lucro do evento vai para uma doação de um menino que precisa de ajuda, de cuidados médicos, isso. Um tratamento pesadíssimo, do Arthur, se eu não me engano, isso. 100% do lucro, então não é uma parte, é o 100% do lucro. Então mesmo se você quiser ajudar, de comprar um ingresso, mesmo que não possa ir, para ajudar o evento, vale a pena, tá, pessoal? Porque é um fim muito, muito bacana e muito honroso que o Brave está fazendo, de dar 100% do lucro para a ajuda do menino Arthur, tá? A gente fica no aguardo da cobertura do fim de semana da NBA Brasil. Agradeço a todos que ficaram nessa edição com a gente. Pedimos desculpas aí pelos pequenos problemas de conexão aí com o pessoal que entrar por Skype com a gente, né? No caso, o Tintinho, o Gelli e o Carrano. A gente sabe que vocês entendem. Vamos testando a plataforma nova do Facebook. Enfim, Alexandre Matos, deixa o seu abraço para todo mundo e até semana que vem. Até o sábado, na verdade, né? Com o Brave.
Isso, até o sábado com o Brave, né? Sábado vamos de rodada dupla, né? Essa semana é uma semana especial. Sábado é rodada tripla, porque tem Diana de Golovkin, tem Roman Chocolatito Gonzalez, tem Daniel Jacobs, que a gente tá falando aqui de tratamento médico. O adversário do Golovkin superou o câncer. Então, um cara que superou o câncer não é muito fácil de ser vencido, né? Então, teremos uma noite de boxe, de MMA.
Quem gosta de luta, sente no sofá.
Exatamente. Vamos de meio-dia até 2 horas da manhã no sabadão. Vamos longe, né? Então, fiquem de olho aí. Obrigado aí por todo mundo que nos acompanhou, todo mundo que foi intimado a participar. Mauro, Renata, Pinheiro, Guilherme
Jair.
Pinheiro. Jair. Então, vocês... Jair, exatamente. Jairo Corsini, então vem.
Jair,
vocês estão, estão intimados a nos juntar aqui nesse belíssimo estúdio aqui da Central 3.
Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Voltamos semana que vem aqui por Central 3, MMA Brasil, com o podcast It's Time. Uma boa noite, até a próxima.